Vamos ver alguns aspectos do livro Mictlantecuhtli, Um Mundo que Desperta. Um livro que é considerado um concentrado de informações muito básicas e essenciais para estes tempos. A tarefa deste livro é preparar as pessoas para a nova vida sobre a Terra. Este material é parte de um trabalho que é feito universalmente através de vários emissários e mensageiros da vida cósmica. E é um trabalho universal para o advento da nova raça de superfície aqui no planeta Terra. E este material que aparece no livro é uma pequena parte deste trabalho. O livro tem uma paráfrase logo nas primeiras páginas. E ela diz: o que parece irracional e incrível neste mundo das três dimensões é a realidade normal nos planos superiores de consciência. Então, depois destas palavras, logo no princípio, nós somos preparados para as coisas que o livro começa a apresentar, como fotos de naves em manobras. As naves, quando fazem manobras, geralmente fazem de forma discreta, de forma secreta. Mas nesta época em que o livro tinha que ser escrito e que alguns seres deveriam ser preparados para esses trabalhos, então estas naves faziam as manobras de forma a serem fotografadas. E estes livros, inclusive Mictlantecuhtli, estes livros tiveram autorização para publicar estas fotos. Se vocês notarem, estas fotos são cheias de energia. Quando se contempla estas fotos, quando se observa aqueles movimentos, nós passamos por vários processos, dependendo da conexão que fazemos com este material. Estas fotos apresentam em Mictlantecuhtli, no livro, símbolos desenhados nos céus. E estes símbolos trazem uma energia que, quando eles são observados e quando nós nos detemos neles em silêncio, vemos que em nós se evocam coisas, se evocam energias muito positivas. E o livro mostra também fotos da energia Onuzone penetrando os vales, a energia Onuzone envolvendo montanhas, para que isto nos auxilie, nos ajude a começar a perceber esta energia que hoje nós estamos percebendo, que estamos reconhecendo, segundo o livro, é aquilo que os antigos chamavam de Deus. Deus é uma coisa sempre mais acima do que nós podemos conceber. Mas o Deus dos antigos, assim como eles descreviam, hoje pode ser percebido como energia, onipenetrante, onipresente. E isto o livro traz com bastante clareza. E nos convida a fazer alguns exercícios, aqueles que se dispõem a fazer exercícios, nos convidam a fazer o exercício de desenvolvimento do consciente direito, que é algo que se projeta no futuro da raça humana. Mas como o desenvolvimento deste consciente direito está para ser ainda assumido por grande parte da humanidade, então o livro apresenta alguns exercícios simples, modestos, para que a gente vá sendo despertado para estes fatos. Mas o livro, como concentrado de informações, como concentrado de dados para nós e de impulsos, o livro tem início falando de coisas de milênios atrás e chega a coisas que serão milênios na nossa frente. Como, por exemplo, fala de arquivos da história da Terra, traz uma mensagem de uma civilização anterior a esta, uma civilização que já desapareceu, e traz também uma espécie de comunicação de um ser intraterreno que estava em contato enquanto se escrevia o livro. Depois o livro fala dos espelhos, fala dos conselhos, fala das hierarquias. Enfim, o livro é repleto de informações, repleto de fatos, repleto de energia, de impulsos que nós necessitamos muito para o nosso desenvolvimento, para que a gente possa reconhecer em que planeta está. Porque este planeta não é mais como antes. Este planeta está se preparando para uma expansão de consciência. Este planeta está começando como consciência planetária a conviver bem conscientemente com outros planetas mais avançados, mais adiantados. E, portanto, todos os seres deste planeta são convidados a fazer o mesmo movimento, são convidados a se abrir para esta irmandade mais evoluída, mais avançada, que está aqui neste mesmo planeta, em outros planos, em outras dimensões, como está nas áreas extraterrestres da consciência. E o livro se encerra com uma entrevista com um membro do Conselho Alfa e Ômega, assim é chamado este grupo de consciências que inspirou o livro e que inspira muitas coisas sobre esta Terra. O Conselho Alfa e Ômega são seres de outras dimensões, de outros planos, mas que podem tomar corpo físico e podem encarnar na superfície do planeta, se necessário. E este Conselho Alfa e Ômega, ele contribui para que as hierarquias intraterrenas e extraterrestres levem a cabo as suas tarefas. E como havia a hierarquia extraterrestre levando a cabo a tarefa de desenvolver a Terra, o Conselho Alfa e Ômega empreendeu este livro, inspirou este livro e ajudou muito concretamente este livro. Eu digo muito concretamente porque havia 7 membros deste conselho encarnados na época em que o livro foi escrito. Este conselho tem 12 membros. 7 estavam encarnados e 5 não estavam encarnados. E este conselho, assim como foi composto quando nos inspirou o livro, este conselho já não é mais o mesmo, porque ele dura aproximadamente 11 anos dos nossos, e 11 anos já se passaram. Este conselho hoje é outro, são outros seres. O que nós chamamos de conselhos são consciências reunidas que representam mundos que atingiram estados evolutivos superiores aos nossos. Então é muito importante o nosso contato com conselhos e é muito importante que nós estejamos receptivos à energia dos conselhos, porque eles nos inspiram a cumprir a lei evolutiva que nós ainda não conhecemos, que nós ainda não percebemos. Nós vivemos dentro de certas leis evolutivas, mas quando começam a se aproximar leis evolutivas superiores, leis evolutivas mais avançadas, então nós necessitamos dos conselhos para atingirmos a compreensão destas leis. Os conselhos nos trabalham internamente para isso. Os conselhos não são independentes. Quando eles nos inspiram, quando eles nos trabalham, quando eles nos preparam para novas leis, para leis superiores que devem reger a Terra, estes conselhos estão respondendo a indicações de um governo central, de um governo mais profundo do universo e do cosmos. Então nós somos inspirados por esses núcleos governantes mais profundos através dos conselhos. E outros conselhos que também podem estar em contato conosco nos ajudam a desenvolver a espiritualidade, porque sem uma espiritualidade desenvolvida, nós não podemos cumprir as leis planetárias mais amplas. Para nós cumprirmos uma lei planetária, precisamos ter a espiritualidade desenvolvida, porque estas leis não são materiais. Não são coisas que se siga só com a mente ou só com o intelecto. Isto não basta para nós vivermos as leis planetárias. Nós precisamos da espiritualidade desenvolvida. Então estes conselhos nos ajudam a desenvolver isto. Mistritlan é o núcleo de consciência na Terra que contém, que abriga um dos maiores representantes desses conselhos, que é um representante destes conselhos cósmicos aqui na Terra, em Mistritlan. A consciência regedora do planeta, esta grande entidade, esta consciência regedora do planeta, esta consciência está focalizada em Mistritlan. Esta consciência canaliza toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento para Mistritlan. E esse conhecimento é também uma parte da energia da sabedoria solar. Então, esta entidade vai canalizando para Mistritlan toda esta sabedoria do sistema todo. E Mistritlan processa esta energia. Nesse centro planetário, isto é processado e emitido para outros centros planetários, que nós já conhecemos também de outros livros, como Aurora, Erques, Iberá, Anuteia, Mirnajad, Lis Fátima. Então, este centro regente, que está em contato com âmbitos não só extraterrestres, mas com âmbitos também intergalácticos. Então, este centro intraterreno pode canalizar toda esta energia que a Terra não poderia receber diretamente, pode processá-la, adaptá-la e distribuí-la pelos centros intraterrenos com os quais nós podemos entrar num contato quase direto e que podem nos inspirar. Como um grande espelho, que é Mistritlan também, como um grande espelho, ele produz a comunicação intergaláctica com a Terra e transmite nitidamente da Terra para outros pontos do cosmos, para outros conselhos ou outros núcleos de trabalho, a mensagem da Terra, a necessidade da Terra, aquilo que a Terra oferece como contribuição ao equilíbrio geral. Como espelho, ele também controla a irradiação da energia cósmica para que a Terra possa recebê-la e distribuí-la pelos seus centros. A consciência deste centro, a consciência de Mistritlan, é onipresente. Então, esta consciência que está em tantas áreas do cosmos, está em qualquer área da Terra, está em qualquer partícula da Terra. Tudo na Terra está imbuído de Mictlantecuhtli. Estando esta consciência onipresente, isto é uma forma de nós irmos entrando em contato com uma civilização divina. É uma forma de nós irmos entrando em contato interior, inconsciente ou subconsciente, com civilizações muito avançadas, com civilizações divinas, com seres divinos. Diz o livro que a civilização de Mictlantecuhtli é composta por sábios, de forma que é uma civilização de sábios. Sábios na superfície da Terra são tão raros. Era um na China, um na Índia, outro no Egito, outro nos Andes. A distância de milênios, um sábio. Mictlantecuhtli é uma civilização de sábios. Isso está aqui na Terra. Isso está aqui em outras dimensões, em outros planos de consciência. E isto está, obviamente, influindo beneficamente e evolutivamente, inclusive sobre o estado mental do homem da superfície. Todo o trabalho interior que esta civilização faz, que essas consciências fazem, para nós é inconsciente. Mas nós podemos tomar consciência deste trabalho quando sentimos na nossa mente um estímulo especial, quando sentimos na nossa mente uma tendência mental ao amor-sabedoria, à sabedoria maior, quando a nossa mente se mostra ávida de um conhecimento que não vem destas formas terrestres de se obter conhecimento, que não vem desta forma de estudar como é usada aqui na Terra de superfície. Mas a mente, estimulada por Mictlantecuhtli, ela já está ávida de outra forma de conhecimento. E isto vem através dos espelhos. Isto vem através do sistema de espelhos, esse sistema de comunicações do qual nós já temos notícia por Mictlantecuhtli. O trabalho de Mictlantecuhtli hoje é um trabalho que encerra todo um ciclo de trabalho da energia da vontade no planeta. Como nós sabemos, a energia da vontade e poder não é totalmente conhecida no sistema solar. Nem mesmo os planetas mais avançados deste sistema solar, nem mesmo o Sol deste sistema, conhecem a energia da vontade e poder totalmente. Então a energia da vontade e poder é algo a ser realizado no sistema solar. E Mictlantecuhtli faz parte de uma etapa deste conhecimento, uma etapa que ainda não está encerrada, ainda não está totalmente desenvolvida. A primeira etapa da introdução da energia da vontade neste planeta deu-se há muitos milhões de anos através do centro Iberá, quando Iberá era aquele centro planetário que corresponde a Mictlantecuhtli hoje. Então Iberá foi o centro planetário que começou o trabalho que Mictlantecuhtli hoje conclui. Então Iberá foi o centro planetário que recebeu, que percebeu, que trabalhou e que introduziu na Terra a energia da vontade como coesão, a vontade como vontade de coesão, vontade de unificação. E com este trabalho, o planeta Terra, através da vontade coesa, pôde se manter integrado e se mantém integrado até hoje. Isto foi um trabalho de Iberá. Depois, a energia da vontade continuou a ser trabalhada pelo segundo grande centro planetário que antecedeu ao trabalho de Mictlantecuhtli, que foi Shambhala. Shambhala já é bem conhecido de quem estuda esta ciência. Então Shambhala foi o centro planetário anterior a Mistletran que absorveu esta energia da vontade e a introduziu na Terra, porém no seu aspecto inteligência. E agora Mistletran, depois de Iberá e depois de Shambhala, Mistletran está trabalhando, vivendo como o receptor, como o introdutor da energia da vontade na Terra, porém no seu aspecto sabedoria. Porque a vontade e o poder sem sabedoria é algo que, aplicado, pode dar resultados muito fora do plano evolutivo. Então Mistletran está cuidando desta vontade, porém com sabedoria. Então quando terminar esta etapa de Mistletran, quando Mistletran terminar este trabalho, trabalho do qual todos nós estamos participando como mônadas, ou estamos participando nos nossos níveis mais profundos, quando Mistletran terminar esta etapa de trabalho, a vontade e poder na Terra terá não só coesão como inteligência, mas também sabedoria. Então estaremos em um grau muito mais avançado com esta energia. Bem, isto tudo reflete diretamente na humanidade. Isto reflete diretamente nesta raça humana que atualmente está na superfície. E nesta luz de Mistletran, nesta sabedoria de Mistletran, nós chegamos a compreender, a perceber qual é a função da humanidade em geral. O que que a humanidade está fazendo neste planeta? Por que que a humanidade está aqui? E o que que a humanidade faz aqui? Isto a sabedoria de Mistletran nos mostra. E nos diz que a humanidade está aqui para conseguir um estado evolutivo superior de consciência, em diferentes níveis de consciência, e não em um só nível ou em alguns níveis. Então, esta humanidade está aqui para desenvolver um estado de consciência superior, não esse estado de consciência que nós temos hoje, que nós dispomos hoje, mas planos de consciência que correspondam a uma evolução superior e que nos leve para uma vida inalterável. É outra evolução isto. Não é como esta vida que se altera, não é como esta vida que oscila, esta vida que tem tantos aspectos. A vida a ser desenvolvida nesse estado de consciência é o que se chama de vida inalterável. É uma vida invisível que não se percebe com os sentidos. Veja que caminhada temos ainda que fazer nesta Terra. Na superfície, veja o caminho que temos ainda pela frente. A estabilidade desta vida inalterável, desta vida invisível, desta vida intocável, a estabilidade que esta vida contém, isto nós já podemos perceber e sentir internamente. E à medida que nos comunicamos com Mistletran, à medida que nos conectamos com esta grande força, com este grande núcleo, nós vamos sentindo essa estabilidade. Vamos nos preparando internamente para esta vida invisível, para esta vida intocável, que é uma civilização isto. É uma civilização, é uma forma de vida inconcebível para as mentes que ainda não estão em contato com esta luz ou com esta sabedoria disponível na Terra, disponível nas dimensões mais internas deste centro. Este centro, com a sua sabedoria, nos antecipa. Antecipa a nossa tarefa como raça de superfície. Porque a humanidade como um todo não é só a raça de superfície. A raça de superfície, a raça intraterrena e os representantes da raça extraterrestres que podem estar aqui também trabalhando, não encarnados, obviamente, mas que podem estar aqui trabalhando. Então, Mestre Itlan nos diz qual é a função, qual é a tarefa de todos estes setores das raças. E nós, como raça de superfície, teríamos que ir cumprindo e conhecendo muito mais as leis da natureza, esta natureza presente na Terra, que nós não respeitamos, que nós não nos aproximamos dela. Então nós temos que aprender a respeitar a natureza, a ajudar a natureza e a viver com a natureza. Porque nós temos também natureza, a natureza humana é uma natureza. Então nós teremos que viver esta natureza, mas não em separado. Nós temos que viver esta natureza humana muito em harmonia com todo o resto da natureza. Então Mestre Itlan tem uma força, Mestre Itlan tem um estímulo e uma energia que nos leva a fazer isto. E quando nós tivermos atingido este estágio de respeitar e de estarmos unidos com as leis da natureza, com todas as leis da natureza, segundo Mestre Itlan, nós transcenderemos a morte. Nós não teremos mais esta impressão ou não teremos mais esta ilusão de que estamos morrendo, mas nós teremos uma ponte preparada em nós, no nosso interior, para não termos mais esta ilusão de que estamos nascendo ou de que estamos morrendo. Aqui na superfície da Terra, todos nós temos a ilusão que nascemos um dia. Porque como existem esses fatos físicos de nós termos uma gestação no útero materno e saímos do útero materno, que é um fato totalmente físico, que não tem nada a ver com a nossa vida, tem nada a ver com a interrupção da nossa vida e nem com o nascimento da nossa vida. Porque nós podemos sair de um útero materno, enquanto existir esta lei aqui, centenas de vezes, mas a nossa vida não começa ali a cada vez. Nossa vida é eterna. Essas saídas do útero materno não precisam ser consideradas uma nova vida. Tem que haver uma continuidade antes que esta lei possa ser transcendida, antes que esta lei possa ser aplicada aqui, antes que esta lei do nascimento físico possa ser substituída por leis superiores dos seres estarem aqui. E isto cabe a esta raça que está na superfície do planeta desenvolver. Cabe a esta raça transformar, de forma que ela, respondendo a estas novas leis, que ela não fique nesta situação de estar numa forma que morre, uma forma que se desintegra. Isto tudo é para ser transcendido. Toda esta situação de nascer, de morrer, de desintegrar, tudo isto é para ser transcendido na superfície. A vida de superfície deve estar em outro nível, deve estar em outro grau, deve estar em outras leis. Então nós teríamos que refletir sobre Mestre Itlan, teríamos que nos abrir para esta luz, teríamos que nos comunicar com esta ciência divina, para começarmos a sentir, a perceber estas coisas e para começarmos a viver, a nos desenvolver, independentemente dos nossos aspectos físicos, dos nossos aspectos materiais, emocionais ou mentais. Isto tudo está para ser mudado, isto tudo está para entrar em outras leis, e a nossa consciência já pode estar coligada com o novo, já pode estar coligada com a nova humanidade, com as novas leis e com o novo planeta. Enquanto isto, a raça intraterrena, que já está bem mais avançada que a raça de superfície. Quanto isto, a raça intraterrena está cuidando de manter fora de perigo a superfície da Terra. Porque se a superfície estivesse entregue só à raça de superfície, já estaria destruída. Mas o papel da raça intraterrena é estar aqui cumprindo certas leis da harmonia em nome do homem da superfície. Tanto assim que a harmonia na consciência intraterrena ou na civilização intraterrena, a harmonia se desenvolveu muito mais do que era previsto, o contrário da superfície. Enquanto nós desarmonizamos, os intraterrenos harmonizam. Harmonizam por nós. E isto se reflete aqui na superfície. Isto acontece de uma maneira oculta, de uma maneira incompreensível para nossa mente concreta, aqui na superfície. E os intraterrenos, esta raça, está também trabalhando para que o planeta possa se adaptar às novas leis e para que o planeta possa se transformar o suficiente para abrigar uma nova raça. Uma nova raça que não pode estar no planeta assim como ele está. E nós estamos participando desse trabalho. Nós estamos junto com os irmãos intraterrenos que estão procurando nos passar esta capacidade, nos passar esta compreensão, nos passar esta energia. Nós temos que fazer um trabalho conjunto. A nós cabe harmonia com a natureza. Se nós começarmos a assumir esta harmonia com a natureza externa e com a nossa natureza, se nós começarmos a assumir isto como uma tarefa prioritária na nossa vida, no nosso comportamento, e se trabalha esta harmonia com a natureza em todos os detalhes da vida, em qualquer detalhe da vida nós estamos trabalhando isto. E nós temos que pedir inspiração ao nosso eu interno, à nossa alma, à nossa mônada, para que nós não nos afastemos deste trabalho com harmonia, porque esta é a nossa tarefa atualmente, enquanto os irmãos intraterrenos começam a preparar o planeta de uma maneira mais geral, de uma maneira mais profunda, para recebermos, enfim, esta nova raça. Os seres da raça extraterrestre que chegaram a um conhecimento superior de como pode ser um mundo habitável, estes seres extraterrestres, estas raças extraterrestres, também estão em contato com a Terra. Algumas internamente, mas existem membros destas raças extraterrestres que têm a consciência, que têm o conhecimento de como um mundo habitável pode ser perfeito. Estes membros extraterrestres aguardam que haja entre as raças da superfície e as raças intraterrenas aqueles que possam canalizar este conhecimento. Então, há membros da raça extraterrestre que têm conhecimento de como se cria um mundo habitável e perfeito, e isso está aguardando canais, isso está aguardando seres que possam canalizar este conhecimento e que possam aplicar este conhecimento neste mundo. Segundo o livro Mestritlan, que nos traz toda esta mensagem, a raça de superfície neste momento precisaria demonstrar mais receptividade a estas coisas. A raça de superfície é como se estivesse alheia a estas coisas. É como se estas coisas não existissem para a raça de superfície. E nós ficamos até certo ponto surpreendidos deste livro ter tido tantas edições. Com tantas edições que ele teve, talvez muitos membros da raça de superfície já estejam trabalhando isto. Esta receptividade que nós temos que desenvolver para que tudo isto aconteça. Nós temos que nos tornar receptivos a tudo isto. E é isto que o livro nos pede. Nos pede mostrando fotografias, mostrando o que os intraterrenos dizem, mostrando as naves em manobras, mostrando mapas de como ficará a superfície da Terra depois disto tudo acontecido, nos mostrando, com autorização do governo central, nos mostrando o que vai desaparecer como Terra, nos mostrando como vão ficar os oceanos. Quer dizer, são informações e são coisas que nos preparam e nos estimulam para ficarmos um pouco mais receptivos ao novo, para nos abrirmos mais àquilo que é desconhecido, para estarmos atentos àquilo que é invisível, porque nenhuma destas coisas se vê, nenhuma destas coisas se toca. Isto são coisas que estão todas aí, que estão no éter planetário, mas nós precisamos desenvolver uma receptividade um pouco diferente dessa receptividade egoísta que a gente manifesta aqui na superfície da Terra. Porque nós manifestamos uma receptividade para nós. Mas aqui é preciso uma receptividade para que as coisas aconteçam no planeta, para que as coisas aconteçam na Terra. Uma receptividade para que a gente fique apto a ajudar neste desenvolvimento. Na página 162 do livro está o seguinte: o homem de superfície desenvolveu armamentos que põem em perigo a vida planetária. Sentimo-nos, pois, sentimo-nos, eles estão dizendo, sentimo-nos, pois, na contingência de evitar um mal maior. Porque todos esses males que acontecem aqui na superfície são males menores. Se nós os formos comparar com o que acontecerá se estas armas forem usadas, nós não podemos imaginar. Estas armas perturbarão o equilíbrio extraterrestre. Por isso estão nos chamando a atenção. Então, os intraterrenos e os extraterrestres estão chamando a nossa atenção, porque isto é também uma causa deles. Estas armas, segundo diz aqui, está colocando em jogo o espaço extraterrestre, o equilíbrio do sistema solar e ainda mais além. O homem da superfície da Terra não percebe que espécie de holocausto ele está por provocar com as suas próprias armas. Nós não temos a possibilidade de imaginar isto e nem adiantaria estar descrevendo. A mensagem é que a gente seja receptivo à harmonia, à energia da harmonia, à energia do equilíbrio. E isto é uma atitude interna íntima de cada um. E cada ser humano que entra em harmonia, cada ser humano que entra em equilíbrio, isto vale como milhões de outros que não entram em equilíbrio. Isto é uma ordem um pouco diferente. Cada um de nós que entra em harmonia, cada um de nós que entra em equilíbrio nesta situação atual, vale mais do que milhões de pessoas desequilibradas. Percebem isto? Então, o que se vê na superfície, o que se assiste, não é motivo para nós não fazermos a nossa parte. Porque a nossa parte bem feita, individualmente, pode ter mais repercussão que tudo isto que nós estamos assistindo. Me veio em mente agora certos comentários ou certos trechos de escrituras sagradas, onde se disse que cada vez que o mundo era para ser destruído, que o Criador disse, não, eu não vou destruí-lo, porque lá tem 50 que merecem continuar. 50. Então, cada vez que chega o momento do caos, alguém vem e diz: não, mas ali tem alguém que não está nisso. Ali tem alguém que está em outra coisa. Então, em nome daquele alguém, que nem sabemos quem é, mas ele sabe, em nome daquele alguém, a destruição não se efetua. Mas pode haver muitos alguéms. E se houver muitos alguéms, é possível, como acontecerá, deste planeta mudar de ponto. Deste planeta mudar de ponto evolutivo. Desta Terra entrar em outro patamar. E desta superfície ser realmente uma outra coisa. Isto neste momento está também em nossas mãos.